Tô sim, que noite. Bom dia, galera. Bora lá.
E também com o nosso amigo Luiz. Tá aí, Luiz?
Tô aí. Preciso fazer meu canal também.
Precisa? Não sei se você precisa, né?
É, na verdade, não precisa, né?
Todo mundo quer fazer um canal, né? Ô Luiz, por que que a gente vive nessa época que todo mundo quer fazer um canal no YouTube? Por quê?
Porque as pessoas precisam, elas querem mostrar um pouco de si, é que nem aquela coisa de tu ver no Instagram as pessoas mostrando as suas vidas e tal. As pessoas tentam, elas querem compartilhar um pouco de si, porque o ser humano, ele precisa disso, ele precisa compartilhar um pouco da sua vida com outros, ele precisa do contato. Ele não pode ser um, e o contato de muitos ser humano, de seres humanos hoje em dia é pela internet com outros seres humanos, porque às vezes a gente vive isolado mas a gente, mesmo assim, vivendo isolado, a gente precisa ter um contato com o outro, porque senão a gente adoece.
Sim,
Perdemos aqui
mas
noite.
ô Vitor, você não vê um negócio de ego, né? É como se, tipo assim, tinha um intelectual. Intelectual não, um artista plástico falou que nos anos 80 todo mundo teria 15 minutos de fama. Todo mundo ia poder aparecer na televisão um dia, né? Meio que o YouTube ele cumpriu essa profecia, né?
Exato.
Todo mundo tem sua época. O único problema é como que isso envaidece o ego humano, né? Você vê muitas pessoas que elas são famosas, né? Porque fazem coisas erradas, né? A gente falou aqui do Gabriel Breyer, né? É, simplesmente porque a pessoa ecoa a imbecilidade que é comum na sociedade, né? A pessoa é chamada de herói, based, né? É, enquanto pessoas que são inteligentes, né? Continuam ainda mais marginalizadas, ainda mais soterradas. Ou seja, existe um caminhão de camadas e camadas de futilidade até chegar no conteúdo que existe, de fato, algum tipo de inteligência, né? Por exemplo, o seu próprio canal, Vitor, né? Você sabe que você é um cara que, se você fosse imbecil, se você tivesse cabelo colorido, você ia ter muito mais views.
É verdade.
Ou se você
É
tivesse cabelo,
verdade.
né?
Se fosse o Giga Chad, né? Mas o que notícia aí é bem legal, né, velho? A internet, o YouTube, acima de tudo, né? Os canais de streaming, as plataformas de streaming, eles veio para mostrar assim, cara, olha, o processo de exposição de pessoas extraordinárias está democrático agora. Está democrático. Qualquer um que realmente se for. Porque assim, cara, às vezes eu vou agora fazer uma crítica nessa questão da futilidade, né? A futilidade, ela é, por um lado, fascinante também, cara. Porque ela tem um diálogo muito mais profundo com o homem comum, com o ser humano comum, né? E a beleza e tal, né? Tem muitos influenciadores aí que você vê que só tem muitos seguidores porque são bonitos, né? Então tem uma feição assim que as pessoas gostam de ver. Tem uma menina que toca guitarra e que ela é linda, né? Uma menina linda, viraliza demais aí nos shorts, no YouTube. Ela é uma menina que toca guitarra comum, basicamente a técnica dela é uma técnica comum de aprendiz, mas executa muito bem. Mas ao mesmo tempo ela é linda, cara. Linda, linda, linda. Então, assim, ela tem milhões de visualizações, cara. Sabe? Isso aí todo mundo quer ver, né? As pessoas que vão na televisão. Já reparou que a televisão, o crivo da televisão, prática, via de regra, tá? Não é exceção, não. Mas já reparou que o crivo da televisão é a beleza, né? É uma.
O talento, né, é menor do que a beleza, né?
Sim.
É o
Às vezes o
talento
cara,
que
ele.
enriquece a beleza e não o contrário, né? O talento que
Quando
enriquece.
a beleza não está em primeiro lugar, aí o talento realmente ultrapassa todas as barreiras, né? E aí sim. Mas eu acho interessante isso, cara. Eu acho que, né, agora no meu caso, meu canal, ele é um canal de opinião, é um canal de análises, né, e tal, que é igual você falou, uma camada que está mais lá no fundo e é difícil o acesso, né? Muitas pessoas não vão conseguir identificar meu canal por causa da pegada quase que de magistério que eu uso nela. Mas é isso.
Sim, mas já aconteceu alguém te parar na rua, o Vitão, aí na sociedade, falar assim, assistiu o seu canal, já aconteceu isso aí?
Cara, isso só acontece quando eu tô num eventinho, né, com pessoas que eu conheço,
E aí eles me cumprimentam, falam, ah, vi aquele vídeo tal e tal. Já, é só com pessoas que eu conheço. Pessoas que eu não conheço ainda não aconteceu, sabe? Mas eles comentam, ó, velho, eu entendi, é interessante aquele ponto que você tocou naquele vídeo tal. Enfim, o meu canal às vezes é colocado à mesa quando eu tô num rolê com alguns amigos, né?
O que eu
Aí,
vejo é que.
quando surge alguém desconhecido e que tá lá, aí ele vai, ó, você tem canal, cara? Legal, me passa aí e tal. Tipo isso. É o máximo, digamos assim, de cumprimento que uma pessoa tá me dando pelo fato de eu ser um produtor de conteúdo.
Que
Sim.
eu
Então,
vejo entre
fala.
o que eu vejo entre a diferença de ser marginalizado e ter sucesso no YouTube é muito assim, eu vou explicar numa situação, entendeu? Porque explicando com exemplos fica mais fácil. Imagina, tem um canal também de outra menina que faz vídeos no YouTube, estudando. Ela simplesmente se grava estudando. A menina é linda. Ela tem milhares de visualizações. Agora imagina eu, essa câmera ruim, querer gravar eu estudando por 2 horas. Acho que ia ter alguma visualização, ia ter 10 negros me vendo e ainda por cima me xingando nos comentários. Essa é a diferença, cara.
Não, mas acho que isso é natural, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, não, fulano de tal tem um canal, joga super bem, e tem menos view do que fulano de tal, joga super mal e é bonita. Não, as pessoas estão ali em busca de beleza, né? Não em busca de o jogo é desculpa, né? O estudo é desculpa. E as pessoas querem é algum colírio para os olhos.
Exato.
Eu recebi aqui uma mensagem, né? E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né, amigos? Olha só. Meu Deus. Vou começar, tá? Ó. Fui muito burro de me envolver com uma novinha de favela. Pior, não é o caso de namoro ou algo do tipo. Tá mais pra um golpe mesmo. É uma novinha que tá envolvida com os caras que mandam na favela. E eles mesmos armaram essa. E eu caí. Certo dia eu estava muito, muito com vontade de transar. E fui procurar garotas no, na página de bate-papo da UOL. E então eu conheci uma novinha no chat. E depois trocamos mensagem no WhatsApp. Mas aí que tá o golpe. Não era ela que tava no chat, e sim os caras. Eu não sabia o nome dela e nem nada. Ela só mostrou uma foto dela e o endereço dela no Google Maps para eu encontrar com ela. Então, beleza. Eu não sabendo de nada, fui com o pau duro encontrar com a mina. Até que a gente se encontrou na rua. Antes de ela me levar para casa dela, eu já queria o pagamento do serviço. Eu paguei e ela me levou para casa dela. Chegando na casa dela, ela revelou tudo para mim, que não estava no chat, e falou que há uns caras da favela que chamam as pessoas pro chat na internet para levar os inocentes pro local para eles roubarem, clonar cartão e provavelmente até matar. Matar, meu Deus. Matar. Acho que ela sentiu pena de mim por ter me contado, pois eu realmente tenho uma aparência de um novinho inocente branquinho. Mas quando eu soube, eu saí de lá o mais rápido possível. Ela queria fazer logo o serviço para mim, mas eu já estava de pau mole, de tanto medo. Meu Deus, pau mole, amigos, pau mole. Eu até tentei fazer uma rapidinha com ela, mas eu chamei logo o Uber e quando ele chegou, eu saí de lá. Eu realmente saí ileso, sem conhecer os caras que iam me matar ou assaltar ou estuprar. É, cheguei em casa, mas esqueci de bloquear o contato no WhatsApp. Passou algumas horas e recebi mensagens deles pedindo para mim mostrar meu Pix. Meu Pix. Mas eu ignorei e apaguei as mensagens de antes. E eles, vendo que as mensagens apagadas começaram a ameaçar que eu apaguei a mensagem, mas não removi minha foto de perfil. Aí eles falaram que já tinham printado as conversas e eles estão com o meu rosto de perfil e meu celular. E falaram que vão mandar minhas conversas num grupo. Mas aí eu bloqueei o contato antes deles falarem qual é o grupo. Sei lá qual grupo é esse. Se for um grupo para me zoar, é o de menos. Agora, se for um grupo de pessoas para me achar na rua e querem me matar, aí eu tô mal. Eu tô com muito medo, mesmo sabendo que eu paguei por uma novinha cada centavo do serviço. Em teoria, eu não devo nada para eles. Mas eu acho que eles não estão satisfeitos. Bom, passou uma semana. Eu estava jogando PlayStation 4 e recebi uma mensagem dessa mesma novinha de novo no WhatsApp. mas agora com outro número. E aí, bora fazer um barro? Peraí. E aí? Bora fazer um para fazer barro? Como assim? Eu não sabendo de nada, eu perguntei quem é? E ela me mandou uma foto dela para confirmar novinha que eu me envolvi. Ela mandou um chat de voz e realmente era a voz dela. Ela disse que não se envolve mais com os caras da favela. Ela então se mudou de bairro morando com o pai e precisava de dinheiro e queria fazer um barro comigo, fazer um barro, né? Eu, com muito medo, recusei o pedido e ainda pedi com toda a piedade para ela me deixar sem paz e não me envolver mais comigo. Aí ela disse no WhatsApp: beleza, me manda um Pix de R$ 30. E aí eu recusei de novo, dizendo que eu não tinha dinheiro e que eu não posso mais fazer nada para ajudá-la. Depois da minha mensagem, ela não falou mais comigo até hoje. Esse é o final da história. Eu estou com muito medo. E se os caras da favela estão me procurando na rua até hoje? Será, que eles ainda querem clonar o meu cartão, mesmo sabendo que saí ileso do bairro deles? Mas eu paguei a novinha que se envolve com eles. Será que a novinha estava com eles e ela mentiu querendo me assaltar? Felizmente, eu moro num condomínio e eles não sabem o bairro onde eu moro. Felizmente, eu não saio da rua sozinho. E quando eu saio, é só para lugares de ambientes fechados, como shopping, supermercado, faculdade, por exemplo. Já se passaram meses e não aconteceu nada, mas até hoje estou com medo. Será que eles realmente me liberaram? Apesar de não ter me envolvido, eu paguei o serviço da novinha. Eu já bloqueei os dois números, dos caras e da novinha. Mas será que está tudo bem? Por favor, me ajudem, desculpe pelo textão. Então, amigo, aqui o que a gente viu foi o seguinte: um amigo desesperado por sexo tentou praticar aquilo que a gente conhece como PPS, né? Tentou pagar por sexo e acabou vítima de um golpe, né? Mas aqui ele identifica, não sei se você identificou aqui, o Vitor. Mas você tá paranoico, cara, né? Tipo, o cara, ele passou por uma situação, né? E ele não consegue se libertar dessa situação. É como se tivesse traumatizado, né? Fala aí, qual a sua percepção, Vitor?
Tava com o microfone desligado. Ele estava bem apreensivo pelo fato do pessoal estar com as conversas, né, os prints, né? E aí isso estava deixando ele um tanto quanto inibido. Mas, pô, se ele saber que os caras não sabem onde ele mora, ele mora no condomínio fechado, ele frequenta ambientes assistidos, realmente tem um elemento paranoico e acaba tendo um elemento paranoico. Nesse relato, né? Agora, olha, esse negócio aí, cara, aqui em Valadares mesmo, teve até um caso bastante emblemático, um professor, né, que ele foi seduzido, obviamente, por um tipo de situação semelhante com essa, e acabou acontecendo, né? Porque os caras aí da favela fala isso, né? Vai roubar, assaltar, ou então até executá-lo. E com esse professor meu aconteceu aí, essa aí é a pior das hipóteses, né? Que é a execução. Tudo usando como isca a vulnerabilidade sexual que a pessoa possui, né? O regime que ela está fazendo. E aí, ou às vezes fazendo não por escolha própria, né? É o famoso incel, né? O involuntário, celibatário involuntário. E aí, isso é uma isca muito poderosa, cara, visto que, digamos que, né, até mesmo dentro da compreensão freudiana, a energia pulsional muito mais forte é a energia sexual, né? Então, a gente torna muito mais vulnerável essa questão do sexo quando a gente está diante de um jejum que já perdura por alguns meses ou anos.
Sim. E você, Luiz, você já pensou em fazer PPS?
Eu, na verdade, eu acho que esse negócio de vulnerabilidade sexual, assim, é um negócio que eu não consigo entender. Para mim é muito difícil entender como um cara. Claro, alguns golpes são bem elaborados, mas, tipo, aí foram. Tem alguns golpes que, ir lá pra favela e não sei o quê. Cara, como é que o cara não se toca? Sim, tá tão desesperado por sexo, mas de onde é que vem esse desespero tão grande por sexo, sem afetividade, sem nada? É porque, na verdade, eu acho que é uma vontade realmente sexual muito grande, mas também, às vezes, é uma carência também do ser humano. E que tenta preencher com Xavier vídeos,
Não, mas aí o problema são os golpes do BPS, né? O BPS tá cada dia mais perigoso, né? Assim, o cara, às vezes, amigo, tem um negócio, né? Isso aqui a gente tem que levar em consideração. Esse negócio de aplicativo, né? Não sei se você já entrou em aplicativo, o Luiz. Você é mais bonito que eu. Mas quando eu entro em aplicativo, né? Eu faço assim, do like todo mundo. Pá, 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 pá. Eu não
Ah, eu
vou perder
também.
meu tempo. Eu não vou perder meu tempo. Inclusive, eu faço questão de nem manter contato visual. Eu pego assim, dou like todo mundo assim com o celular e eu tô olhando outra coisa assim, né? Aí quando eu vou olhar, deu match. Aí eu já olho assim, a travesti.
Eu
Eu olhei,
também.
aí é o travesti. E às
Um
vezes,
homem.
cara, eu amo homem, agora tá cheio de homem, né? E aí, cara,
É meio assim mesmo.
quando eu vejo deu match, aí tem que falar, Luana, tipo, Luana T. Aí eu, Luana Tavares ou Luana Trans, né? Aí eu já olho assim, aí eu. Caramba, sempre tem lá, sou trans, né? Na descrição, né? Só que às vezes não tem, né? Aí às vezes eu penso assim, poxa, essa mulher deve ser trans, né? Eu já parto do princípio, tanto mexe com trans, que eu já parto do princípio que a mulher é trans, né? Aí às vezes, poxa, mas não parece trans. Mas já aconteceu várias vezes do ter match com mulher, não parece ser trans, mas era trans, né? E também tem as bichinhas afeminadas, né? Agora tem um monte de homem no Tinder, né? Quando você dá like todo mundo, só aparece homem, né? E gente, mãe, e aí, gostoso? E aí, bonitão, né? É, aí eu, porra, mas eu não coloquei lá pra mulher, então por que tá aparecendo homem? É, só que agora só apareceu uma outra coisa pra mim, cara, né, que não apareceu antes. É como se o Tinder estivesse mudando o algoritmo, né? Tá aparecendo, tô começando a ter match com mulher, né? Mas eu tava uma mulher masculinizada, né? Um hominho, tipo um sapatinha, entendeu? Aquela mulher, tipo homem, tipo aquela Jessicão do mito, sabe? Aquela mulher, né? Aí, mas é isso. Olha só, a gente recebeu aqui mais uma mensagem aqui, eu vou ler aqui. Faz mais ou menos 11 meses que comecei a namorar com uma mulher, em um aplicativo para socializar, basicamente. Eu quase não mexi ali. E bem no dia em que eu voltei a usar, conheci a mulher. Ela parece ser uma pessoa bastante legal, carinhosa. Começamos a ficar íntimos. Mas uma amizade saudável não acabou desembrochando. E acabei confessando para ela os meus sentimentos. Aquilo foi, senão, o dia mais feliz da minha vida. Ver que ela aceitou a reciprocidade do seu sentimento. E ela também estava visivelmente alegre. Até queria se confessar também. Me deixou tão feliz, né? Olha que coisa interessante. O cara conheceu uma mulher no aplicativo, né? O que pode dar errado, né? Eu não quero dar muitos detalhes. Mas ao longo do nosso relacionamento acabamos enfrentando vários problemas. O maior por causa da família dela. Ela morava longe, em outro estado. Ah, que pode dar errado, né?
Eita.
Ela tem muita distância. E tínhamos o plano de se encontrar pessoalmente, com a ajuda da irmã dela. Mas mesmo com tudo aquilo acontecendo, a gente sempre ficava junto. Ficava junto, não, conversando, né? E ajudava um outro a se sentir melhor. Os parentes dela sempre pegavam muito no pé dela dentro de casa. Mas não é só isso que acontecia. Eram coisas bem graves. E eu acho que eu também acabava sendo um problema para ela às vezes. Literalmente hoje, acabei vendo as mensagens dela e ela acabou desabafando no Facebook, falando que ia acabar com a vida dela e que não aguentava mais. Eu tentei conversar com ela, mas não adiantou nada. Eu não conseguia ajudar em nada. Nunca consegui, na verdade. Eu só queria poder ver ela feliz mais uma vez. Já faz mais ou menos uma hora em que ela mandou a mensagem e não foi uma mensagem agradável. Ela já havia tentado fazer isso antes e a irmã dela falou comigo sobre o caso. Isso honestamente me destruiu. Eu amo ela. Eu pensar que nunca mais irei conseguir ver ela me dói o coração e me deixa desesperado. Eu me senti culpado por isso ter acontecido há tão pouco tempo. Tem muita gente com tem muita coisa que eu não falei. Tem muita coisa que eu não falei o que aconteceu, mas honestamente não quero entrar em detalhes. Eu não sei como eu vou ver igual antes agora. Sem contar as fotos e vídeos que enviei. Não sei o que fazer. Só pra quem não entendeu, né? A namorada dele se matou. Ô Luiz. Mas aí, Luiz, né? Esse negócio de relacionamento à distância, né? Relacionamento com mulher de aplicativo, né? É, você já teve algum tipo de relacionamento com mulher de aplicativo, Luiz? Você já conseguiu?
Eu já tenho um aplicativo muito
Fede.
vagabundo.
Fede. É, essa.
Que
Conta aí pra gente.
nada, cara. Vou contar aí as histórias tristes, né? Já que tem até um analista aqui na nossa chamada, ele já vai dizer, ó, foi por causa da tua mãe. Então, uma vez eu conheci um aplicativo muito, muito baixo nível chamado Badoo. Badoo, eu conheci uma menina que era linda, cara. Linda, lá nesse Badoo aí. E daí eu, né, Betinha, naquela época, né, tinha acabado de separar da minha ex, tava triste, né, e tal. Daí começa a conversar, e daí, ah, me passa o número. E, cara, mas a mina era muito bonita. E daí, até que um dia a gente fez uma chamada, só que ela nunca mostrava o rosto, só eu mostrava o rosto. Era esquisito. E às vezes ela ficava triste, e eu ficava assim, bah, por que que tu tá triste? Vou te ajudar. Mas para ajudar ela nunca valia o que que eu ia falar para ela, o que que eu tentava ajudar realmente com sentimentos para ela, né? Só ajudava quando ela pedia um pix, eu mandava R$ 20, entendeu? Daí ia ajudar, ela ficava feliz. É engraçado, né? E daí terminou que no final eu me dei conta de que eu estava sendo feito de idiota. Algumas outras coisas aconteceram, e daí eu simplesmente bloqueei essa estelionatária amorosa aí. E é isso que acontece com. Eu vou dizer, pelo menos aprendi no final da história, né? Mas já deveria ter me ligado antes, né? Foi um erro grande.
Sim, mas enfim, quer dizer que você. Foi um golpe, né, que você levou, né?
Foi um
Mas
golpe, foi um golpe.
era a mulher mesmo? Ou você acha que tinha um homem por trás?
Nunca, nunca. Ah, não, pela voz era mulher mesmo. Só que era um estelionato.
Mas não devia ser a mulher da foto, né?
É, eu acho que não.
Cara, tem muito golpe nesses aplicativos, né, cara? Muito golpe, né? Tem o golpe aí que a pessoa marca com você pra sair, depois vai lá e te assalta, né? Tem o golpe da morte também do Tinder, né? Do Putinder, né? Tem o golpe que a mulher tá lá, mas só para conseguir seguidores pro Instagram, ou seguidores pro OnlyFans, né? A mulher chega e fala assim, ou são mulheres GPs que estão usando o Tinder ali para aliciar consumidores, né? Ou às vezes a mulher chega, né? Sai com o cara, transa com ele e fala, olha, isso aqui foi um programa. Cara, isso deve ser um baque, né? Me paga, né? Senão, né, eu tenho suas
Chama a
conversas, não sei o quê.
polícia.
Vou te ameaçar, vou te levar um BO. E você sabe, né? Se ela levar pra delegacia, você vai gastar mais dinheiro do que se você pagar o programa, né? E aí, cara, tem esse lance, né? Não existe mais sexo barato no planeta, né? Do sexo ele vem com uma camada de perigo, né? Tipo assim. E é complicado, né, cara? Porque, pelo menos eu, né? Eu não consigo nem match com esses fakes aí, né? Talvez eu não tenha a cara de otário que você tem, Luiz, né? Talvez o
É,
estelionatário passe
aí tá
por
o
mim e
teu
fale assim.
problema. Falta um pouco mais de cara de otário pra ti, assim, que nem eu tenho.
A estelionatária passa por mim e fala assim: não, esse aqui deve ser muito otário, né?
Isso
Ou
aí,
talvez.
exato.
Não, mas assim, eu jamais, com todo respeito, né? Já aconteceu várias vezes eu tá no Tinder, tal coisa assim. Aí dei um like lá com uma. Mete lá com uma mulher. A mulher pede dinheiro. Eu falo assim, porra, eu tava quase te pedindo, né? Como é que eu vou te dar alguma coisa, né? Eu falo assim, eu nunca daria um centavo pra mulher. Tipo assim, se eu fosse casado com uma mulher, talvez eu pensasse em dar. Se eu tivesse. Agora, uma mulher com qual eu não tenho nenhum tipo de intimidade, né? Já aconteceu várias vezes, ah, tô muito mal, preciso de um Pix, porque meu filho tá doente, eu sou o que foda-se seu filho. Vai pra puta que pariu. Eu falo mesmo na cara.
Às
Vai pra
vezes é
puta que pariu.
mentira também, né?
Vá pra porra. Eu chego assim, escrevo assim, vá pra porra. É, vai pedir dinheiro pro otário, né? Inclusive, uma vez eu tava conversando com uma menina, né? Não é nem em Tinder, cara, né? Foi num aplicativo nada a ver. Não era negócio de relacionamento. Era um aplicativo nada a ver. Aí comecei a conversar com várias pessoas, né? E uma delas calhava de ser mulher. Justamente a mulher ficava pedindo dinheiro, porra, né? Aí eu
Cara,
falei assim,
eu
porra, vai pra puta
também,
que
cara.
pariu, caralho. Porra!
Num aplicativo, uma vez veio falar comigo, um aplicativo nada a ver também, não era um aplicativo de paquera. era um aplicativo nada a ver que eu comecei a conversar com as pessoas, achando que eu ia começar a ajudar as pessoas, que aquilo ali era um negócio sério, né? Que, enfim, é um aplicativo. Como é que é o nome daquele aplicativo? Não lembro o nome. Mas é um negócio que acho que é Ombro Amigo, o nome do aplicativo. E daí
Não tem ombro.
eu comecei Ombro Amigo, e daí dizia na descrição do aplicativo que era para ajudar pessoas que passam por situações difíceis para conversar. Eu pensei, não, devem ser grupos de pessoas com problemas emocionais conversando, se ajudando, né? Entrei lá, cara, era uma zona. Veio uma menina conversar comigo, cara. E pedindo dinheiro por causa que ela disse: ah, não, me faz um pix de 2 reais porque o meu gato tá com fome, cara. Não dá pra acreditar nisso, cara. Outra pediu R$ 15, ah, dá R$ 15 no pix que eu te mando uma foto aqui, nua e tal. Cara, e daí eu já bloqueei e também desfiz aquele aplicativo bizarro lá que era só isso que tinha.
Eu acho interessante, já aconteceu comigo, a mulher chega e fala assim, não, eu vendo PEC. Aí eu, PEC? Que porra é essa de PEC? É PEC-Man? Não, é PEC do cu, PEC do peito, PEC da buceta. Aí eu, caralho, aí eu falo assim, eu, tipo assim, carro do personagem, né? Eu falo assim, aí quanto que é o teu PEC, né? Ah, é R$ 30, R$ 40. Caralho, né? Com todo respeito, aqui, eu falo assim, e tem gente que compra essa porra, né?
Tem
E ela
muita
falou,
gente que
tem
compra.
muita gente que compra. Cara, tipo assim, tá na internet aí um monte de fotos de mulheres assim, extremamente superiores, né? A qualquer mulheres extracomunais. Você vai pagar pra ver foto de uma mulher, né? E o pior, se fosse uma mulher, por exemplo, tua vizinha, né? Eu até entendo, né? O cara tem um tesão fudido na vizinha, né? Então,
Na
natural,
professora.
na professora, né? Na colega de trabalho. Agora, uma mulher estranha, aleatória, né? Assim, conseguir foto da mulher, assim, eu sinceramente não me sentiria nem excitado por um negócio desse. Tem coisas que eu não consigo entender, cara.
Também,
Essa nova
também.
geração. Pessoas
Mas
primeiro que usam, que vem. Podia me passar aí um link, né? Olha só, o link aqui que no Tom da Massa. O link com todos os OnlyFans do planeta aqui, olha, de todas as famosas, né? Saiu de matar, não sei o quê. Por que eu preciso disso, né? Por que eu preciso ver foto do OnlyFans dos outros? Se eu quisesse ver os OnlyFans, né? Eu pagaria lá, né? Não quero, não vejo interessante, né? Não tem interesse, né? E aí, cara, tem esse lance aí da sociedade doente, né? Mas é muito golpe, né, cara? Muito golpe. Uma vez eu tava num aplicativo no Facebook, cara. Eu tava no Facebook, no Facebook. Até no Facebook.
caramba.
Chegou uma mulher no meio do nada, assim, de noite, falou assim: aí, cara, tudo bem? Amigo do Facebook. Me passa aí um vintão, que eu tô aqui num bar bebendo, preciso inteirar. A mulher, tipo assim, na cara de pau, né? Então, amigos, eu não dou um centavo para essas mulheres, né? E, infelizmente, isso só acontece por quê? Porque tem alguns filhos da puta que dão, né? Ai, coitada dela, não sei o quê. Cara, o Brasil tá numa crise fodida, né? Ninguém tem dinheiro para comer. Tá todo mundo passando fome, necessidade, né? E ainda tem cara entregando dinheiro pra mulher. E tem mulher que não tá trabalhando, né, cara? Basta pedir dinheiro pros outros. E aí tem agora. Fala, fala.
Não trabalha, mas eu vendo o PEC, daí tu vai ver o valor, tá lá no, daí tu vai lá no Insta, tá lá no, na descrição valores, ah, fotos, 5 fotos, R$ 20, 15 fotos, sei lá, 50. E daí, imagina a quantidade, e daí quando a mulher é bonita, daí tu vai lá ver, tem, sei lá, 3 mil, 5 mil seguidores. Imagina a quantidade de cara que não paga, vai lá. Se fosse 100 mulheres dando R$ 20, é R$ 2.000 num dia que ela vende, que ela ganha só por ter tirado uma foto da pelada, né?
Sim,
Então, imagina a quantidade de dinheiro que essas mulheres não ganham de homens desesperados que não entendem que poderiam simplesmente abrir um Xavier Vídeos aí. E já teriam tudo aí,
não, cara,
milhões.
tem um
Mas tem uma
golpe.
diferença, tem uma questão psicológica envolvida nessa questão que diferencia a mulher do PEC da mulher do Xavier Vídeos. Porque há um fetiche naquela mulher que ela tá oculta, sabe? Que não é necessariamente uma atriz pública que tá lá no Xavier Vídeos todo dia, toda hora, e todo mundo viu até o útero dela, né? Aquela mulher que perfila em secreto, que emana ali uma certa sensualidade, mas que não é necessariamente uma pornstar, né? E isso aí gera um certo fascínio no cara, obviamente, num cara que gosta de, né, de ser voyeur, de estar vendo esses conteúdos. E aí esses packs, mano, acabam, isso é praticamente um mercado, é igual esse que não te falou. Se tá fazendo, é porque alguém compra. Entendeu? Virou mercado, não tem outra explicação, né?
Mas tem uma que são muito mais golpistas, sabe o que elas fazem? Fala assim: meu pack tal vale 50, meu cliente VIPs é R$ 100, né? Aí ela fala assim:
Sim.
aí tem lá, aí você entra lá no, na mensagem da mulher, na caixa de mensagem, você transa com seus clientes? Assim, sim, eu transo com meus clientes VIPs, né? Selecionados. Aí o cara pensa assim: porra, eu quero comer essa mulher, não quero ver foto. Ninguém. Aí eu entendo esse raciocínio, né? Se o cara vê uma mulher gostosa, ele vai querer comer a mulher. Não vai querer ver foto de mulher. Eu quero comer a mulher. Aí eu entendo esse raciocínio, né? Isso dá pra entender, né? Aí o cara vai lá, procura, entra lá em contato. Não, onde é que esse negócio de cliente VIP? Vai lá, paga, né? E aí depois vai comer a mulher, né? Mas aí é uma coisa, é um golpe que eu realmente entendo, né? Fora que tem muitas mulheres, né? Que entram falando que são prostitutas. Ah, esse golpe aí, pra você cair, tem que ser muito merda, né? A mulher tá lá, entra num Tinder da vida. Aí a mulher fala que é prostituta, né? Aí, pronto. Se a mulher falar que prostituta pra mim, pra que eu tô no Tinder? Tem que dar uma foto acompanhante. Aí, qualquer homem desanima, né? Mas como os caras estão ali pra transar, né? Desesperados, né? Os caras continuam, né? Só que aí tem o golpe é o seguinte: a mulher fala que é prostituta e ela fala, não, mas pra gente transar, primeiro você tem que pagar o meu pack. Aí o cara chega, aí ela fala assim: não, mas se você vai pagar 200, qual o problema de você pagar 10, né? Pra ver um pack. Mostra grátis. Quase, mostra, entre aspas, grátis. Aí o cara vai lá, paga, dá o dinheiro para um outro macho, né? E depois a mulher dá um bloco nele, né? Enfim, é muito golpe. Tipo assim, são coisas que, tipo. E tem gente que vive disso, né, cara? Tem gente que vive isso. Lá nos Estados Unidos, né? É muito comum, cara. O Tinder, tipo assim, de cada. Eu fiz um teste do Tinder nos Estados Unidos, que provavelmente é o pior lugar para você usar o Tinder no planeta Terra. Porque muito golpe, cara, muito golpe. Mas é muito golpe mesmo. Vale a pena se você for mulher, né? Porque lá é só chad, né? Você vai escolher o chad. Mas assim, não é à toa que lá o pessoal reclama, os incels reclamam do Tinder. Mas porque lá a chance de você ter um match é muito pequena, cara. Porque é muito golpista. Tem muito, pra maior parte, início de conversa, né? Muito perfil fake. É muito perfil fake de mulher. Muito. Pra cada um, dois perfis, um é fake, né? É o perfil de alguém que você tem um aplicativo que você usa que você consegue saber qual é a localização exata da pessoa, né? No Tinder, né? Que tava do outro lado, né? E aí tem um monte de gente de Gana, Burundi, né? Você sabe que a pessoa tá um fake pra tentar tirar dinheiro, né? Óbvio, né? Ou seja, muito fake. Depois ainda tem os golpes, né? Desse, por exemplo, a mulher chega, aí ela chega e fala pra você: opa, a mulher bonita chega, né? E fala pra você: ah, não sei o que, tal, tal. Aí, você tem. Como é que fala? Snapchat. Aí ela vai lá, passa o Snapchat pra você. Aí você tá lá conversando com a mulher, normal, né? Mas assim, normal, mas estranhando, né? Porque essa mulher bonita tá conversando comigo. Algum momento vai vir o golpe, né? Aí ela chega e fala assim: não, porque eu sou uma modelo do OnlyFans, não sei o que. Tá. Aí o caralho, a mulher farmando, né? Cara, OnlyFans no Tinder, né? Aí você vai lá, vê lá a página da mulher, mas a mulher tem um monte de cara, entendeu? Esse golpe cai. Porque lá, cara, é muito cara que tem. Ostracismo social. Aí chega uma mulher bonita, começa a falar na moral com o cara, né? Na moral, não, nem sem robótica, o cara começa a se quebrantar, entendeu? O cara que é um cara sozinho, carente, né? Começa a se quebrantar, vai lá e paga, nem pra ver as fotos da mulher, mas tem algum tipo de afetividade com a mulher, entende? O cara vai lá, esse é um golpe aí que os betinhas, coitados, né? Eles podem cair, né? Que a mulher começa a falar, você vê que não é um robô, você começa a estranhar, né? Mulher interessada em saber quem você é, fazendo perguntas, né? Fazendo te elogiando, né? Para depois te levar pro OnlyFans, né? Isso é complicado, né?
E daí esse aproveitamento financeiro da carência e da afetiva da pessoa, né, cara? É muito. Eu não sei qual a tua opinião, Vitor. Eu acho isso aí. Nossa, eu acho. Se
É,
aproveitar
Vitor.
da carência da pessoa, mano.
Vitor, é porque hoje a gente está vivendo uma época que o número de relacionamentos tem diminuído, né? É aumento dos homens virgens, diminuição do número de relacionamentos, ao mesmo tempo que aumento dos relacionamentos casuais, né? E isso cria uma sociedade com uma série de doenças sociais, como promiscuidade, aumento do HIV, diminuição do sexo sem preservativo, né? E também o fenômeno, né, de que pessoas completamente degeneradas, né? Pessoas que não estão mais aptas ao relacionamento monogâmico, né? Fenômeno do cuckold, né? O cara que tem prazer em ver a mulher dele transando com outros caras, né? Uma série de parafilias, né? E aí acaba que tem muitos caras que estão comendo muita mulher, tem poucos caras que estão comendo muita mulher, enquanto muitos poucos caras, né, não têm essa mulher nenhuma, né? E aí, quando esses caras forem se casar, eles vão casar com alguma mulher aí que transou com um monte de cara. Aí vai ter aquele desconforto, né? De estar andando de mão dada com a mulher. Aí passa um cara, pisca pra mulher dele, dá uma risadinha, porque aí pensa, poxa, será que esse cara já comeu minha mulher? Né? Aí provavelmente sim, né? Não só esse, como outros também. E aí entra aquele aspecto da insegurança, né? Principalmente se o cara não tiver tido muitos parceiros sexuais, né? Isso pode massacrar o ego dele, então. Massacrar o ego do cara, então. Por exemplo, saber que a mulher dele transou 10, 20, 30 vezes mais do que ele, né? Saber que provavelmente a mulher dele já transou com pessoas do círculo social dele. Mulher da igreja, já transou com os caras da igreja. Normal, né? Mulher da igreja, 20 anos, já já tem
Normal.
transado com alguém ali, né? Na troca já tem transado. Mulher nasceu na igreja. Na troca já tem transado com alguém ali. Aí você conhece a mulher, vai na igreja dele e você, porra, será que alguém aqui já comeu minha mulher? Sim, amigo. Sim. E como é que faz para lidar com isso, né? Lidar com essa questão da masculinidade, o Vitor, você que é o psicólogo, né? Como que o cara. Como que ele faz, cara, para um cara aceitar, entre aspas, aceitar, tem como aceitar o fato da mulher dele, por mais. Não tô falando nem da mulher ser infiel, mas o passado da mulher, ou a insegurança do cara em relação a saber que o cara, a mulher dele trabalha num ambiente que tem homens superiores a ele, né? O cara que não consegue trabalhar a confiança, né? Como é que faz para o homem. É aquela questão do. Ah, você não confia no seu taco, né? Ou você consegue entender como o homem atual, o homem moderno, ele é muito inseguro em relação às relações. E não é uma segurança que eu acho injustificada, é uma segurança que eu acho que faz algum sentido, né? Porque é um mundo muito louco, né, cara? Como é que você vê isso?
Cara, eu vejo isso assim, porque isso ocorre, né? Isso aí não ocorre só com o Betinho ali, que a mulher dele deu rolê no carrossel e tal, né? Isso ocorre até com alfas, com Shed, tal, aqui mesmo, Valadares, nas corriolas, corriola masculinista, não necessariamente masculinista das teses, mas masculinista dos homens conversando no bar. Todos têm uma, digamos, a sua preocupação com a história, né, das mulheres, né? Isso é muito uma coriola de pessoa que está pulando da adolescência para fazer adulta. Tem a ver com essa questão do ego, que a gente teve duas, três gerações para trás, que a mulher era um pouco mais casta, que ela não dava todo esse rolê, até mesmo por uma questão de uma estrutura machista que era mais latente em tempos, em períodos anteriores, né? E aí a gente vem com um ranço ético, né? Com aquela moral, aquela estrutura dos nossos pais num mundo onde não está necessariamente dessa forma, né? Então isso aí é uma situação que ela gera inquietação, não somente no Betinha, que está ali, que sabe que a mulher dele já fez um rolê brutal e ele nem tanto, né? E é uma situação, mas nele é um pouco mais inquietante porque ele tem percepção de si, que esse que é o problema, né? Porque muitos deles, você falou aí, ah, né, você não confia no seu taco e tal, muitos deles, por serem um pouco mais destacados, têm uma certa segurança. O Betinha não, o Betinha está totalmente apartado, ele está totalmente isolado dessa segurança, né?
O problema é
Então,
quando
assim,
você é
cara,
forçado
como.
pelo meio, né? As pessoas sabem que ele transou menos que a mulher dele. Aí entra devastador, né? Porque não só ele,
Devastador,
é o
devastador.
meio social dele. Porra, sua mulher rodada, já comi tua mulher. Aí realmente é devastador pro cara. Nosso amigo falou um negócio assim:
Sim.
a consequência disso pra mim foi parar de amar minha namorada. Hoje vejo tudo de forma racional, é apenas um relacionamento. Isso aqui é a pior perda que alguém pode ter, né? Perde a magia do relacionamento, virou a parada apenas um contato, né? É melhor nem se
Sim.
relacionar, se for desse jeito, né? Melhor nem se relacionar, né?
Não, não, mas aí entrando já nessa ideia do que fazer quando a gente se enxerga nessa situação, cara, sendo bem franco, não há muito o que fazer, você tem que lutar contra um estado de coisas que você vem com ranço de gerações anteriores, você tem que se ressignificar em relação a isso. Né? O que que seria se ficar aceitar, por exemplo, aceitar ser a última opção, não sei o quê, aceitar. Não, cara, é você, sei lá, ou das duas, uma, ou você aceita, mas sai do game, ou você aceita e sai do game, ou você aceita, fica no game, mas muda a sua visão no mundo em relações. Pelo menos a visão moral, né? Visão moral. Estabelece novos crivos para lidar com isso aí. Porque, cara, não é boa, assim, e isso eu já falo, mas, dado na própria ideia da condição humana e como que isso é fluído de acordo com as eras que a gente anda. Não há muito o que fazer, cara. A gente é, digamos que, a realidade, a condição humana sempre foi algo sofrível, né? Opa, a gente pega aí uns caras igual o Dembi Uzirian, por exemplo. Tem gente que fala que ele é um cara com muitas tendências suicidas, muitas situações de melancolia, por causa que tá no pacote, né? Mas olha aí, o cara é o Chad, com grana e com um aparato visual muito bom, tá sempre com as mais gastas do mundo na lancha, mas já entrou em melancolia, já sofreu psicologicamente, não necessariamente por causa dessa questão sexual, mas sim porque essa questão do sofrimento é um dado da realidade. Você quer vir a esse plano de existência como ser humano, você vai sofrer. Não existe nenhum. Só que uns vão sofrer por uma questão, né? Talvez ele, em virtude de um vazio, porque ele tem o poder de aquisição de tudo, tudo que ele quiser, ele não consegue, ele não entende o que é o não. E isso dá uma deformidade na percepção também. Seja outro, porque é um betinha que não tem destaque e que sabe que a única forma dele conseguir arranjar um namorado é uma mulher rodada, alguma coisa nesse
Não,
sentido
e
e
aí acontece,
tal.
a mulher, assim, a mulher não tem culpa de se relacionar com um cara que não comeu ninguém, né? Às vezes o cara vai lá e joga isso na cara da mulher. Uma vez eu conheci um cara que o cara era comedor, e aí o cara encontrou com uma menina, né, novinha, e aí ficou devastado com o fato que a mulher não era virgem. Ah, mas ela transou com outro cara. Porra, tu já transou com um monte de mulher. E aí, isso não, mas isso me tortura, isso me tortura, isso me tortura. Aí, perguntou pra mim o que ele ia fazer. Eu falei assim, cara, termina com ela porque ela não é culpada dos seus estigmas, entendeu? Ela não é culpada, por exemplo. Se você não consegue lidar com o fato de que ela já transou com outro cara, aqui tá falando de uma mulher que já transou com um outro cara, né? Natural é que a mulher tá transando com centenas de outros caras. Se você não é homem o suficiente, né, pra lidar com essa realidade, então eu acho que o melhor é liberar ela pra que possa encontrar com alguém que possa. Já aconteceu isso com você, Luiz? Você encontrar com uma mulher, se relacionar com uma mulher que já transou com muitos mais, teve muito mais relacionamentos que você, uma mulher muito mais rodada que você? Já aconteceu isso com você?
Qualquer mulher, acho que teve mais relacionamento. Não, cara, eu tô brincando, mas é que assim, sim, cara, e só que é bem isso aí que o Victor falou, a gente tem que se ressignificar em relação a isso. Não, eu hoje tenho outra visão que eu tinha antigamente. Eu tinha antigamente uma visão muito, não vou, não é, não, acho que não é machista, é derrotista. Ah, nasci com 1,75, então perdi, entendeu? Ah, eu sou um beta, então eu não tenho chance. Ah, eu sou. Sabe, eu ficava nessa, cara, e eu não
Ah,
saía
sou
disso.
gordinho, sou Melit, né? Eu tenho queixo
E
quadrado, então não tenho, vou nem tentar, né?
não ganho 10 mil. Mas se ganhar 10, daí ele vai dizer, ah, não ganho 20. Sempre vai ter alguma coisa. Entendeu? Sempre vai ter alguma coisa.
Enquanto isso, tem lá favelado casado, tem lá favelado
Isso.
namorando, né? O cara do
Aqui é
rolado já que não tem
A
essa
mentalidade.
doença na cabeça e consegue seguir a vida deles em frente, né?
Isso aí, a mentalidade do cara fica muito assim para baixo mesmo, e o cara tem que fazer isso aí que o Victor falou, se ressignificar em relação a isso. Ou sai do jogo, entendeu? E não, que nem eu saí, cara, desses aplicativos aí, sinceramente.
Não é arrumar nada, né?
Saí,
Não é arrumar
não,
nada.
não, não, cara,
Não é arrumar nada.
não, 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 não. Vou arrumar só pagando, né? Mas daí eu não quero. Daí assim eu não quero, né? Uma vez até conheci uma menina lá, que daí eu comecei a conversar com ela, tal. Achei estranho porque ela disse: "Não, eu moro aqui, mas tal, num apartamento e eu trabalho, mas era um apartamento top assim". E daí, mas eu trabalho ali na esquina, não sei onde, na padaria, não sei onde. Daí, quando dei papo vai, papo vem, eu comecei a conquistar a confiança dela, ela começou a conquistar a minha, a gente começou a falar. Quando vê, ela disse para mim: não, é que na verdade mesmo eu sou prostituta, na verdade eu sou prostituta de um homem só aqui da cidade, um velho rico. Ele me paga aqui o apartamento caríssimo que eu moro e eu só vou lá uma, duas vezes por semana no motel. Ele vem aqui. Mas
Sugar Baby.
fora esse tempo, eu fico aqui no Tinder e vou conhecendo outros caras trouxas, que nem você, assim. Daí, ah, deixa. Daí, assim, ó, eu peguei. Quando ela me contou isso, ela meio que ficou com raiva. Eu meio que não respondi, assim, eu achei muito esquisito. Óbvio que daí cortou a conversa e
Mas era
cortou e ela.
bonita, pelo menos. Era bonita, pelo menos. Porque atualmente os caras estão pegando a Sugar Baby feia, derrubada, né, cara? Imagina se
Não,
preocupa.
era
Ela tá
uma.
com. Era bonitinha, pelo menos.
Era bonita, era bonita. Morena.
Ultimamente, o pessoal tem visto Sugar Baby, tem reportagem. Sugar Baby. Cada mulher feia derrubada, Vitor, né? Tá foda. Os caras não estão sabendo escolher muito bem, não. Acho que tem pouca mulher aí pra fazer Sugar Baby, né? Mas, enfim. Mas, Luiz, você já namorou várias vezes, né? Como que é a
Não,
dinâmica?
uma vez. Uma vez só, e a outra vez foi essa a distância que, na verdade, ela me roubava só.
Não, mas assim, como que é a dinâmica que você tem um relacionamento com uma mulher que tem um passado sexual muito mais ativo que o seu? Você ficava inseguro? Isso te torturava? Isso te causava mal?
Sim.
Isso causava algum tipo de paranoia em você? Ciúme? Sentimento negativo? Isso te derrubava? Como é que era?
No início, sim. No início eu ficava muito mal porque eu me sentia mesmo. Cara, eu me sentia um emasculado, cara. Essa é a verdade. Eu me sentia emasculado porque eu via na minha namorada, que era mais nova que eu, que já teve, tipo, 13 vezes mais relação, né? Na verdade, eu nem tinha relação antes dela, né? E ela já tinha várias. Então, óbvio que eu me senti muito mal, cara. Mas daí eu tive que lutar contra isso no início ali. E, cara, que bom, porque pelo menos eu vivi um relacionamento de 2 anos e meio e não fiquei nessa neura de, ah, não vou viver. Pelo menos eu vivi um relacionamento, entendeu? Valeu a pena eu ter lutado contra esse sentimento ruim no início e buscado uma alternativa de superar aquela insegurança enorme que eu tinha. E pelo menos eu consegui viver um relacionamento que em alguns momentos foi muito bom. Foi muito bom mesmo em alguns momentos e foi terrível em outros, né? E por
Foi
isso nunca
chifrado
mais
aí no
eu.
final. Mas, ô Vitor, como lidar com o passado promíscuo da sua mulher?
Cara, não é questão de. Você tem que entender que a promiscuidade, cara, é o que que a pessoa faz com a sexualidade dela. Isso que é o ponto. Entendeu? Se ela tá usando isso de uma forma assim, estando em comunhão com as suas vontades, pô, eu fiquei querendo entender onde está o problema nisso. Eu não tenho vontade de transar, transa. Agora, o que que eu entendo de promiscuidade é o seguinte: ah, eu quero conseguir tal coisa na vida, vou usar o sexo como um atalho. Cara, isso é uma coisa que se eu souber que uma mulher que eu envolvi, que eu me namorei, usou isso como fundamento, aí eu vou ficar mal. Eu vou ficar mal. Entendeu? Porque é aquilo que o Freud falava da mulher sexualmente consciente. Isso é bizarro, isso é um traço de perversidade. E eu jamais ia querer me relacionar com a pessoa. Agora tem a pessoa que, sei lá, tá com 19, 20 anos, ou 30 pegando fogo. Meu Deus, eu preciso transar. Pô, vai transar, porra. Vai
Não,
transar.
mas ô Vitor, né? Você não consegue entender
O
que
que que
existe
eu posso fazer com isso, cara? O que que eu
um
posso
elemento de
fazer com isso?
racionalidade, né? Do homem confiar mais na mulher, que ele sabe que teve menos parceiros que ele, ou que teve não teve parceiros. Então, eu acho que isso é uma
Não,
forma do
mas.
cara ter uma. Se essa mulher só transou comigo, é porque é digna de confiança. Agora,
Isso é
uma
um
mulher.
pensamento completamente anacrônico, cara. A confiança está vinculada com o quanto que. Tipo, qual é a relação de adequação entre confiança e vontade, cara? É vontade, mano. É químicas internas, neurotransmissores. Entendeu? É isso, velho. Hormônio. Entendeu? É uma parada endógena, mano. Por que atrelar isso moralmente, né? Igual volto a dizer, tem como você fazer uma adequação moral? Sim, quando ela quer usar dessa vontade dela é uma adequação com alguma coisa, uma conquista real no mundo. Ou seja, eu quero utilizar, chegar a tal fim e quero usar o meu sexo como atalho. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Agora, só a mulher vontade, cara. É uma coisa, igual eu falei, isso aí, essa sensação, ela tá, toda essa, esse julgamento que a gente faz, e isso tá ligado aos nossos passados, à estrutura moral do passado. Você quer ficar no passado? Você quer ser um cara de mentalidade pré-histórica? Ah, eu sou conservador e tal, não sei o que. Sim, cara, você seja conservador, mas não seja reacionário. Você não pode ter uma psique reacionária, você pode até ser conservador. Eu tenho que estar adaptado ao mundo de hoje e não viver num saudosismo bizarro e que ele só vai te fazer ser um cara zoado, né? Esse é o ponto. É, confiança, porque é um trigo. Eu não consigo entender a coisa
A
dessa
mulher
forma.
virgem pode te trair, tá cheio de casos de mulher aí virgem que trai, né?
É, pois
Mas
é,
assim, tem
porra.
um elemento que a mulher virgem pelo menos não vai ter a humilhação de você passar por saber, ah, caramba, já comi tua mulher. Esse lance, o ser humano, ele tem muito. O relacionamento é uma coisa que você faz não só para você, mas socialmente, né? Até que você mostra pra família, né? Então você tá numa
Bom,
relação.
o Marcos colocou aqui, ó. Eu tenho a percepção que quanto mais parceiros sexuais a mulher teve, mais afetada psicologicamente ela fica. Cara, e por que que isso não acontece com a gente, cara? Eu não entendo. Eu acho que sim, cara. Há uns 20, 30 anos atrás, não, até mais, uns 40, 50 anos atrás, a mulher que realmente fosse dada, né, ou seja, ela era, pela própria estrutura, ela era reprimida, né? Então, assim, você transou, você já não serve para casar comigo, era uma coisa que escandalizava, né? Aí, beleza. Nessa época, uma mulher que transava demais, ou seja, que ela era julgada constantemente pela sociedade por causa disso, ela, sem sombra de dúvidas, teria uma afetação psicológica, por causa que ela ia estar diante, ela está desconectada com o espírito do tempo, né? A questão dos zeitgeist. E aí, isso sim teria uma consequência, uma afetação psicológica. Agora, nos dias de hoje, onde não existe mais esse julgamento, onde a sociedade, os arranjos, né, todas essas conquistas aí das revoluções sexuais, por parte até do feminismo mesmo, quer goste ou não, isso já está posto, isso já está dado, já provocou uma nova. A mulher já vem com a nova mentalidade. Aonde que isso vai afetar psicologicamente
Cara,
ela?
você
Eu
não
não
vê,
tenho
cara,
entendimento.
assim, tipo assim, eu vejo um problema, né, que os caras, que eles ainda querem a mulher do passado, né, eles querem encontrar a mãe deles na mulher de hoje, né, eles querem que a mulher
É.
se encaixe, né, naquele negócio de, naquele modelo antigo, né, sendo que, tipo, esse modelo antigo não vai acontecer, cara, tipo assim, e aí você vê que relações entram em conflito por causa disso, né, o cara quer que a mulher tenha uma postura, e a mulher já nasce hoje, já sai da forma hoje, né, com a mentalidade mais individualista, tendo seus próprios sonhos, seus próprios desejos, né? Não só até lado só querendo se casar, por exemplo, ou ter filhos, né? E tem muitos caras que não aceitam isso, né? É complicado, né? É complicado quando entra na questão, por exemplo, quando a mulher começa a não, quero curtir a minha vida, né? O máximo possível, não quero ser monogâmico. Quando chega nesse elemento, né? Tudo bem, eu acho natural o cara não querer se relacionar com uma mulher que vai transar com outras pessoas. Esse é o lógico que hold, né? Agora, é complicado, né? Hoje em dia os paradigmas de relacionamento moderno são muito complicados, né? As mulheres têm tanta oportunidade de transar e o homem tá cada dia tendo mais dificuldade, né? O homem comum, né? Conseguir transar sem... Hoje em dia só tem duas formas do homem conseguir fazer sexo, né? Uma é pagando e a outra é pagando de outro jeito que é dentro do relacionamento. O homem vai até pagar mais, né? Mas pelo menos ele vai ter o afeto. Então tá no combo, né? Então, pelo menos muitas pessoas vem sentido nisso, né? Só que aí, amigo, isso tá muito difícil. Cada dia é mais difícil eu tenho reparado isso. Cada dia é mais difícil para as pessoas quererem namorar essas mulheres de hoje que estão aí no mercado, né? E outra coisa é eles conseguirem. Então, cada dia é mais difícil. Isso cria uma sociedade, né, com um certo revanchismo entre os sexos. Você recebe mensagens aqui que eu vejo, né? Um rancor, né? Um recalque em relação ao sexo oposto, entendeu? É tipo assim, é porque eu olho a mensagem e falo assim, cara, esse cara só se fudeu na mão de mulher. Não, não pode ser que uma mulher não tenha dado moral para esse cara. E não teve. O cara só se fudeu. E aí cria essas ideações, né? Complicadas, né?
Sim. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, né, que talvez não deu para ficar muito entendido. O João Gabriel falou assim: cara, claro que existe um julgamento, não seja inocente. Meu sogro mesmo tem esse pensamento assim. Uai, é claro que vai existir o julgamento, porque a gente ainda está numa espécie de transição, mas a gente está na transição final. É, meu pai, se tivesse vivo meu avô, eles estariam fazendo esse julgamento. Agora, talvez, sei lá, o meu filho ou o meu neto futuramente, isso aí já vai ter sido transicionado há muito tempo, cara. Entendeu? E aí esse pensamento aí, essa moral que emparelha a vontade com a questão da confiança da pessoa ser uma pessoa do bem, uma pessoa que você pode confiar, isso vai morrer, sacou? A gente vai estar diante de novos arranjos, que isso aí vai acabar. Agora, outra.
Fala, fala, mas fala, amigo.
Outra coisa que só eu queria te colocar, né, porque eu sempre acho muito problemático quando você faz a afirmação que hoje em dia, se você quiser transar, é só PPS ou então só no relacionamento. E velho, sim, cara, eu posso, igual, sei lá, eu acho que foi o pessimista que falou há muito tempo atrás, né, que falou assim: não, você está em Minas Gerais as mulheres facinho e tal, não sei o quê. Na minha vida social, e eu falo você. Eu tenho vida social, tenho amigos, vou na casa dele, eles frequentam minha casa, a gente sai, vai para eventos e tal. Ou seja, a vida social, a síntese da vida social. E dos meus amigos, a estrutura, o arranjo biológico, isso aí é igual, tá? Qualquer lugar do mundo. É sempre um cara que é o mais bonitão, um ou dois no máximo, é raro. A maioria é cara comum mesmo, né? Uma raridade também de caras feios, no sentido de feio, acabadão mesmo, né? Detonado pela natureza, pisoteado pela natureza, sabe? E cara, todos os caras comuns, eles têm sexo sem compromisso e têm sexo em relacionamento. Todo mundo, vez ou outra, tá pegando uma menina, tá envolvendo com uma aqui, a colar, fechando em relacionamentos e tal, sei o quê. Eu percebo, cara, que existe uma exceção unida. E unida, sobretudo, pelo poder de indução imaginária que o algoritmo das redes sociais tem. E isso vai levar a pessoa a acreditar que, né, pela união dessas exceções, há um estado de coisas onde o homem está totalmente apartado do jogo de sedução ali, do game, das estratégias sexuais e tal. E não tá. Muitas coisas aí que vêm das teses, elas são verdade mesmo. Essa questão do carrossel, isso é verdade mesmo. Agora, o lance de conseguir, velho, isso tá muito mais vinculado a uma questão de repertório da pessoa, né, de como que ele se mostra contra, do que necessariamente um estado de coisas onde a mulher ela está muito alçada lá na hipergamia por causa dos aplicativos que fazem a validação e etc, etc. Enfim, eu vejo coisas dessa forma, sabe? Entendeu? Então.
Só quero pontuar que esse lance, né, dessa moralização do sexo, da sexualidade feminina, né? Porque para a mulher é muito mais fácil fazer sexo que para o homem, né? Isso é indubitável. E existe uma certa moralização da sexualidade feminina, né? Então,
Sim.
acontece o seguinte, né? Esse negócio de, não, o homem é bonzão por comer muita mulher, e a mulher é putona por transar com outro homem. Esse tipo de visualização. De visão de mundo, né? Que foi a visão de mundo com qual a gente nasceu, né? Eu acredito que isso
Sim.
aí vai ser desatualizado, cara,
Isso está
fortemente.
sendo varrido, cara. Isso está
Vai
sendo um
ser varrido.
tsunami, tá?
E aí, cara,
Varrido.
o cara que ainda incutir esse tipo de pessoa, de mentalidade, ele vai ter muita dificuldade para se relacionar com as mulheres modernas, né? Mais liberadas sexualmente. E simplesmente vai ter, ou quando conseguir se relacionar, vai ter muitos conflitos, porque as mulheres, mesmo as que dizem que não são feministas, elas carregam, né? O feminismo, né? Essa individualidade, essa independência, e isso acontece. Eu só gostaria de falar aqui de um evento que aconteceu no Alabama, né? E achei muito icônico, né? Que foi uma guarda de uma prisão lá no Alabama, né? Que ela se apaixonou por um preso, Chad, né? E o cara fazia parte de uma gangue de supremacistas brancos, né? Lá na Alabama, não sei se você sabe, Alabama e o Mississippi são estados que a gente considera o Deep South, o sul profundo, né? Onde o cristianismo batista evangélico é muito forte e a supremacia branca também é mais presente, né? E esse cara fazia parte de uma gangue de supremacistas brancos. E ele tinha mais ou menos 2,10 metros de altura. O cara é alto pra caramba.
Nossa, chadzão mesmo, né?
E aí acontece, a guarda se apaixonou perdidamente por ele, né? E ela fez aí o... Não, esse cara é Shed no ambiente prisional, né, meu? Shed no ambiente
Sim.
prisional. Tem que ver lá que os caras lá são meio piores que ele. O cara tem 2,10 metros de altura. E a mulher se apaixonou perdidamente por ele, né? O cara começou a conversar com a mulher. E ela chegou de forma completamente apaixonada, o Vitão, né? Ela falou assim, ah, quer saber, vamos fugir juntos. Falei, como assim fugir juntos, né? Não, vamos fugir daqui e viver como dois fugitivos, tal como Bonnie e Clyde. Cara, olha só, a mulher, uma funcionária pública do Estado, né? Jogou a vida dela no lixo, jogou a vida dela fora, né? Só por causa de um cara, né? Só para viver com um cara, né? E aí, o que ela fez? Ela falou assim: não, vamos fugir e eu vou libertar você e nós dois vamos viver juntos aí, fugindo da polícia, né? Aí o caralho, cara, como que a mulher é sedenta por emoções, né? O que aconteceu foi o seguinte: ela de fato fugiu com ele, falou que ia levar ele para o médico, assim, pegou o carro e fugiu, né? Com o próprio carro da polícia. Só que ela não esqueceu que os caras sabem onde o carro tá, porque o carro tem localização. As polícias sabem onde o carro da polícia tá. Tem localização via GPS, né? Então foi fácil para a polícia perseguir ela, né? E aí perseguiram o carro dela, e ela tava com ele, né? Aí eu fico imaginando, cara, isso deve ser uma história de filme, cara. Deve ter coisa. Imagina a história de filme. Isso aqui dá uma série da Netflix foda, cara, né?
Eu conheço um caso dessa vida real, Knut. E a pessoa ainda é minha amiga.
A mulher não, a mulher se apaixona, a mulher da prisão se apaixona pelo prisionado, né? A ponto de falar assim, não, vamos fazer uma loucura, vamos fugir. Aí o cara vai lá, já tô preso mesmo. E a mulher começa a falar que quer fugir com o cara, né? E quer uma vida bandida, quer ter emoção, né? Cansou daquela vidinha pacata de funcionária pública. Chega lá, foge com o cara, aí daqui a pouco começa uma perseguição, amigo, implacável, né? Nas estradas, né? Vai os carros da polícia pedindo pra ela parar, falando que vão atirar no veículo, entendeu? E aí ela parou, ela, armada, né? E ela chegou e falou assim, cara, se a gente for preso, eu sei que eu não vou para a mesma prisão com você. Então não vale a pena ser presa, entendeu? Aí no meio foi cercada por outros carros da polícia, né? E aí ele falou assim, se despediu dele, né? E se matou antes que fosse presa, né? E aí o cara voltou para prisão. Cara, isso dá uma série da Netflix foda. O que que você acha disso, Vitor?
O caso que eu conheço não tem esse final tão cinematográfico assim, né? Eu conheci mesmo uma pessoa, depois eu até te mando os links, que aconteceu lá no Ceará. Ela é lá no Ceará. Eu conheci ela, obviamente, em fórum virtual, mas à medida que a intimidade foi crescendo, devido ao fato de eu ter simpatizado, virado amiga, ela foi me relatou essa história. E a única diferença é o seguinte: ela não era uma agente carcerária. Ela era uma estagiária de ciências sociais e que estava fazendo estágio no presídio, né? E lá ela se apaixonou por um cara, né, que também tinha aí o seu passado criminal, e o cara, não sei se ele era necessariamente um chadzão, mas ela se apaixonou pelo cara, e ela, à medida que ela começou a frequentar ali o ambiente prisional, ela começou a entender alguns furos, né, da vigilância, e estava passando informação para o cara fazer uma fuga ali, né? E aí é óbvio que ela rodou, a polícia descobriu que ela estava levando informações, que ela estava se associando, que ela já estava tendo um relacionamento ali que estava muito além de uma coisa profissional, já tinha uma coisa afetiva, e ela foi presa. Ela foi presa e depois foi presa com ele e tal, e por um bom tempo ela ficou presa e respondeu. O cara era um cara de uma quadrilha, não era de supremacista branco, né? Era quadrilha mesmo de assaltante, essas coisas, saca? Mas interessante isso, né, velho? Porque tem algumas mulheres que têm esse lance da fantasia, né? às vezes a vontade dela foge um pouco ali das consequências. Isso não acontece em mulher também, né? Quando o cara envolve com mulher casada, ele também está fantasiando, é um risco, né? Mas, nossa, tem coisas que, como diz aquela música do Legião Urbana, né? Que um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. A gente não sabe, né? O amor e a paixão, essas coisas são coisas inexplicáveis, são coisas que não tem explicação na lógica mundana aristotélica, né? É uma coisa muito, de fato, irracional. E é lógico que às vezes irracional para o bem, outras para o mal, né? Mas, acima de tudo, algo que foge um pouco do padrão.
Sim. Mas enfim, o Luiz, o que você achou dessa história de amor aí que a gente viu?
Eu me lembrei de uma vez que eu estava no hospital, e daí eu fui tomar a vacina, acho que eu fui tomar a segunda dose, ou, na verdade, segunda não, é que de 10 em 10 anos tem que fazer a do tétano, né? Eu fui lá e fui fazer a vacina do tétano, né? Não sei por que que eu fui fazer vacina, né? Já que não serve para nada, né? É o que dizem por aí, mas fui lá fazer a dose do tétano, no caso, eu pegar tétano para eu não ficar, né? Enfim, daí tinha uma mulher lá na fila e ela viu a minha mochila, né, do curso. Ela disse: "Não, você faz medicina?" Eu: "Sim." "Ah, eu sou psicóloga, né? Eu trabalhei por muitos anos na prisão aqui da cidade." E daí tá, papo vai, papo vem, comecei a conversar, porque era aquela fila, né? Era aquela fila enorme. Ela também tinha ido lá fazendo. Ela também tinha ido lá fazer a vacina do tétano, né? E. Por causa que ela tinha se machucado lá, não me lembro direito da história dela, mas ela acabou contando para mim daí que, bah, eu tive várias amigas na época do que eu trabalhava na prisão, mas eu já cheguei a discutir com várias, porque várias ficavam com os presos, entendeu? Às vezes era
Transavam com
casa.
os presos?
Sim,
Transavam.
sim, sim, sim. Às vezes
Sexo?
casadas e
Sexo na
então.
prisão com casadas?
Cara, entra muito isso aí que o Vitor falou de fantasiar, entendeu? Acho que o homem tem isso, mas a mulher também tem muito isso de fantasiar, de fantasia com o preso, e daí é aquela coisa, né, cara? Daí é isso que eu me lembrei direto
Bandidão.
dessa história.
Parece que esse cara aí, ele é sobrancelha branca e tinha sido preso com um negócio de abuso de menores, né? Ou seja, quanto mais sujo, né? For o cara, mais parece que a mulher sente mais prazer. É doentio, né, Vitor? É doentio, né?
Sim, completamente. O James Baxter até fala assim, inexplicável, né, mas tem uma vasta literatura que explica por que algumas mulheres se sentirem atraídas por bandidos ou até psicopatas. Tem uma vasta literatura, mas essa literatura ela é de cunho teórico, tá? São teorias que visam explicar. Agora, ninguém está lá dentro e descobre ali a origem dos pensamentos, a origem da construção do imaginário e do desejo sexual da mulher, não. Ninguém tem ideia disso aí. Né? Ninguém é Deus, ninguém consegue entender a origem dos pensamentos. Né? Tem teorias que visam explicar, e aí são narrativas e a gente não sabe necessariamente se isso é a realidade. Né, de
Cara,
fato, ou se é uma coisa que tem verossimilhança e enfim.
esse caso aqui causou muito burburinho nos Estados Unidos. Você está vendo? As mulheres adoram bandido. As mulheres não podem trabalhar na prisão, porque senão vão libertar os presos, senão vão transar com os presos, né? Tá vendo? A mulher adora o cara que é mais alto. O cara tinha 2,10 m. Assim, eu acho que a gente não pode generalizar, né? Só por identificar o ser humano tem aquele negócio da pareidolia, a gente gosta de identificar padrões, né, o tempo todo, né, e rotular, porque assim é a forma mais simples de a gente
Se
significar,
orientar mesmo.
se orientar, né. Mas assim, é muito complicado, se cada caso que a gente pegar, não, vamos avaliar individualmente cada caso que a gente vê. É muito fácil generalizar e falar assim: ah, não, mulher não pode trabalhar em prisão, mulher gosta de bandido, mulher não sei o quê. Não, amigo, não todas, né? Se fosse assim, isso aconteceria todo dia, né? Com todas as pessoas que trabalham em prisão, né? Aconteceu uma vez, foi uma coisa trágica, cinematográfica, a perseguição implacável, né? Troca de tiros, né? Eu imagino que essa é uma história para passar no cinema mesmo, né? Uma história, uma paixão, né, avassaladora de uma mulher por um preso, né? acabou terminando em morte, né? Ele continua vivo, né? Continua tá lá, continua na gangue dele de supremacistas brancos lá da prisão, e a vida segue como antes do Chapéu de Atlântico. Mas é isso. Muito obrigado, Luiz, pela sua presença. Deus te abençoe, Luiz.
Obrigado a todos aí.
E muito obrigado ao Vitor do Psicoeducação, que está com 970 inscritos, né? Faltam só 30.
Faltam 30. Nós já
Faltam 30.
estamos, chegamos na casa dos 970.
Caramba, né? Falta pouco, Luiz. Falta pouco.
Falta pouco, logo,
Real.
logo aí.
É real, amigos. Então é isso, amigo. Até a próxima. Arriu. Tchau pra ele.